vai soltar o pé na boca. Pronto.
Deus quiser. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 30ª sessão ordinária do dia 24 de setembro de 2018. Expediente: leitura do Salmo 93 pelo vereador Cleonaldo.
Senhor Deus, justiceiro, Deus das vinganças, aparecei em vosso esplendor. Levantais vós, juízo da terra, castigais os soberbos como eles merecem. Até quando o Senhor triunfará os ímpios? Até quando se desmandarão em discurso arrogante? E jactanciosos estarão esses obreiros do mal.
Inscrição em livro. Vereador Nelson Fernandes.
Assunto geral, presidente.
Vereador Júnior.
Suspenso.
Vereador Estrada. Vereador Cleonaldo.
Dispenso, senhor presidente.
Vereador Fabiano. Vereador Jaci.
Dispenso, senhor presidente.
Vereador Marquinhos.
Ações gerais, senhor presidente.
Vereador Eloy.
Dispenso, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Dispenso, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Aprovado. Apresentação do projeto de lei número 026 de 2018 do Poder Executivo.
Projeto de lei 026 de 12 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo a decreto adicional e suplementar e da outras providências.
Encaminhar para as comissões. Apresentação do projeto de lei número 027 de 2018 do Poder Executivo.
Projeto de lei 027/2018 de 12 de setembro de 2018. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional suplementar pelo superávit financeiro de exercícios anteriores e da outras providências.
Palavra, encaminhar para as comissões. Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Nelson Fernandes a fazer uso da tribuna.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentar, cumprimento a mesa. Em nome do Ronaldo, cumprimento os demais vereadores. Em nome da Karina, cumprimento as senhoras aqui presentes. Em nome do Jair, estendo os cumprimentos à casa. Senhor presidente, faço uso da tribuna nesta noite, porque me pediram até alguns, os nobres companheiros, me pediram alguns esclarecimentos a respeito da. Das obras que estavam em andamento e as que estavam paradas em nosso município. Então, estive passando junto à Prefeitura e à Secretaria de Obras para estar fazendo um levantamento dessas situações. Aonde eles, senhores vereadores, senhores presentes, vamos começar lá pelo pórtico municipal, que é a entrada da cidade. Ele já está, o menino que ganhou a licitação, já está com ordem de serviços para dar continuidade ao termo daquela obra, qual é do conhecimento de todos, que seria aquela situação polêmica que é a do pórtico. Mas, enfim, até que essa novela chegou ao fim e agora é só dar finalidade a ela, inclusive o menino só está. Está se movimentando com questões de material e coisas para dar continuidade, mas a ordem de serviço já teve para aquela obra, senhores vereadores. A sala de aula também teve uma paralisação, até porque é a mesma construtora que estava construindo o centro de eventos. Então, como elas são caixa econômica, elas se encontram paralisada até a próxima notícia da Secretaria, aliás, da Caixa Econômica, para vir fazer a vistoria e dar a liberação para fazer nova licitação dessas obras para estar dando andamento. Mas, enfim, essas duas obras encontram-se paralisadas. E outro, no caso de esporte, também estive passando por lá hoje, não sei se alguns senhores visitaram, mas ela está em andamento, inclusive o pessoal estava mexendo com a ferragem para estar fazendo a cobertura da quadra de esporte. Então, seria essas obras que estão aí em andamento. E falar também da situação, qual é do conhecimento de todos também, da situação que houve com o SAI, que foi uma situação que veio queimar uma bomba, mas o Tremeia veio no final de semana, conseguiram normalizar, conseguiram fazer a substituição dessa bomba. Não é uma nova, tá, senhores? É uma bomba recondicionada que fica de esterpe aqui na SAI, foi colocado para dar continuidade, está tendo a entrega, ou seja, o benefício da água para todos os munícipes. E também, senhores vereadores, falar aqui um pouco da situação qual todos estamos aqui aguardando, até inclusive somos autor da indicação para compra dos maquinários. Estive junto também hoje levantando essa situação junto à prefeitura. Foram comprados 5 caminhões com o crédito do Banco do Brasil, qual foi liberado pela casa, passou pela casa, e tem mais 2 licitados que foram emendas, que foram aí já agradecimentos ao deputado Wellington Fagundes e o Nilson Leitão, que são autores dessas 2 emendas, desses 2 caminhões, que já estão também feito e licitado a compra já, que mais uma máquina niveladora também, que é a Patrola, que dependemos do que? Se der, que provavelmente, como indica as eleições aí, pode se dar um segundo turno. E se não der segundo turno, a gente poderia ser beneficiado em estar vindo esse maquinário logo aí no prazo de uns 30 dias. Mas se houver, que está previsto um segundo turno aí, ou seja, no estado como a nível de Brasília, aí vai se prorrogar mais a entrega desse maquinário. Positivo, vereador.
Está se explicando perante a Câmara de Vereadores e a população presente a respeito que nós Câmara de Vereadores cobramos muito a trabalhar com prevenção e nesse exato momento hoje nós se encontra aí quase interditada aí aquela que vem pela Mano Júlio a 010, aqui pelo Cebola, por dentro da Sayaline Sone, mas ficando praticamente inviável aí devido à primeira chuva que deu. Só foi a primeira. E aí começaram um trabalho ali na 010 para levantar a estrada e ficou interditado, abriu uma beiradinha para conseguir passar, porque estão tentando levantar a estrada. Aí, a respeito dessa programação do cronograma de trabalho, o que você quer dizer
para
nós?
Vereador, tem inclusive bem lembrado, até hoje, o vereador Marquinhos, nós estávamos no evento do ali no café da manhã, junto com os produtores, aonde a gente foi cobrado justamente essa situação. Mas é aquilo que eu falei até na época, quando estava secretário de obras, como vinha dizendo a necessidade que volta tudo naquela situação, vereador Jacir. Não tem como você trabalhar com uma prevenção e nem com uma situação 100% quando você não se encontra com o quê? A ferramenta que você tem em mão hoje, ela não te dá esse direito de fazer isso tudo. Um exemplo só para o senhor ter conhecimento, a gente que passou por lá, temos bastante a esse respeito. Está se fazendo paliativo para
para evitar um futuro que interdita, como o senhor mencionou. Mas veja só, para o senhor ter uma ideia, está se trazendo um cascalho a quase 50 quilômetros com 3 caminhões. Aí aquilo que eu venho falando aqui, que é o desperdício do maquinário público quando fica uma PC cascalheira, que permanece de guarda, e uma patrola aqui esparramando 2-3 cargas de cascalho, ou seja, trabalhando, por quê? Porque não tem o fluxo suficiente. Eu cheguei até a fazer uma anotação, senhor vereador, numa distância dessa, você não consegue fazer um trabalho bem feito mais do que 150 metros por dia. E aí aonde se encontra o que inviabiliza, não vai dar conta de fazer aquilo se continuar assim. Infelizmente, não sei se eu vou responder à altura a sua pergunta, vereador, mas eu digo, o secretário de obras que está na secretaria hoje, vai ter que rezar muito para que Deus ajude ele, porque se der o que deu o ano passado, ele não vai ter o que fazer, porque infelizmente eu queria estar na pele dele hoje para pedir mais tempo, que ele vai ter que trabalhar com tapa-buraco mais uma safra. Isso não vai ser bom nem para ele, nem para os próximos, nem para o próprio município, porque vão ficar à mercê. Tomara que isso não venha acontecer, que Deus lá em cima nos ajude, faça mais a parte dele mais uma vez, porque foi cobrado, isso eu pedi aqui em sessão nas outras situações. Espero que não aconteça, senhor vereador, mas tudo que indica se prevê isso acontecendo no futuro. Pode falar, vereador.
Conversando ali com o Bichinho e o Paulo Bavares, que eles nos cedem o cascalho para nós.
Olha, até que o vereador Jacir, ele seria excelente com um cascalho grosso, um cascalho que serve para esse tipo de situação. Mas com o Paulo Bavares, eu até na época fui lá e peguei um cascalho. O cascalho lá do Paulo é para acabamento. O cascalho dele é cascalho solto, cascalho puro, entendeu? Então, agora do bife, o bife sim, do bife é um cascalho grosso, um cascalho que é para um tapa-buraco, uma emergência, para deixar passando. Eu acredito que o Geraldo deve estar vendo já essa situação contra o bife, ou seja, para ficar mais perto ali.
Se conseguisse pegar aquele cascalho do bife, seria bem viável, porque está do lado da obra, está do lado da onde estão mexendo na estrada. Só que não podemos deixar buraco. Porque ele ligou para mim e falou as verdades para mim, porque foram lá, usaram a cascaeira, deixou o rio só virado em buraco, xingou, esbravejou e falou que o Poder Executivo não cedia mais cascaio. Porque foram lá, usaram a cascaeira e largaram bagunçado. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vai pegar o cascaio dos agricultores, porque a gente está usando, mas também tem que saber usar. Seria isso aí, muito obrigado aí pela colocação.
Veja só, eu que agradeço, vereador. Veja só, Jacir, meus companheiros, é uma situação igual. Mais uma vez eu vou relatar que é uma situação complicada quando se fala nessa questão de ajeitar a cascalheira. Até convoco aqui os senhores para acompanhar quando a máquina estiver fazendo isso em uma cascalheira. Por quê? Porque nós não temos uma máquina disponível só para fazer essa função. E a máquina, o tempo que ela tem, ela está usufruindo, ela requer 80% do tempo dela para fazer esse serviço. Ela não daria conta de fazer, arrumar a cascalheira e carregar caminhões. Ela teria que ter uma só fazendo isso, ajeitando a cascalheira, deixando normal, como o pessoal pede, óbvio que seria um direito deles. Mas quando nós estamos numa situação agora que acabou de arrumar outra PC, mas só tinha uma PC numa cascalheira. Ela acabou de trabalhar ali, ela já tem que se levantar e ir para uma outra, porque senão o maquinário para. E aí, aonde se encontra a dificuldade para você estar arrumando as cascalheiras.
A última, vereador. Por ter só três caminhões, uma PC ela consegue cavar, carregar os caminhão e no mesmo tempo ela se deslocar, até porque os caminhão vai lá, distância longa, ela vai lá e consegue organizar, porque ela é bem ágil. Até porque nós temos um operador de boa qualidade. Até porque o Ademar é um cara excelente. E conhece da máquina e faz um desenvolvimento terrível. Eu conheço ele. Então, você, por ter só três caminhões, ela consegue fazer o trabalho. Não deixar os buracos abertos, que não foi deixado lá no bifinho lá. Ele me chamou na beira da estrada, na 010 ali, eu fico com o cratera ali, quase o tamanho dessa sala. E aí foi onde ele me chamou e me chamou a atenção.
É, mas eu volto a dizer mais uma vez, até que ela quebra aqueles barrancos, eu falo para o senhor que estou entendendo. É, o senhor pode dizer que é simples, mas você chega no operador e pede para ele fazer isso, ele diz que não tem condições, porque ele tem que limpar cascalho, ele tem que carregar os caminhões. Eu também imaginaria, na mesma função, o operador Jacir, que faria, mas eles não fazem, tá? Eles querem o tempo só para aquilo. Tipo assim, estou fazendo isso, eu não faço aquilo. Você quer que eu faça aquilo, traga outra máquina. Um exemplo, eu cheguei a um fator que eu estive lá, de levar uma pá carregadeira para fazer esse tipo de serviço, enquanto a retroescavadeira estaria limpando o cascalho e carregando caminhões. Infelizmente, dessa forma, que conduz, e não é de hoje, e eles não vão conseguir fazer se não tiver, tipo, duas PC numa cascalheira para estar fazendo. A do Londres, eu tive que levar uma lá uma semana para resolver o problema, para ela estar fazendo, tapou os buracos, arrumou, planeou toda a cascalheira, deixou boa, mas teve que ficar uma semana a máquina lá só fazendo esse serviço. Mas seria isso que eu teria para esta noite, e dizer aí que qualquer coisa, estamos aí à disposição para estar esclarecendo alguns fatos que nos perguntaram. Seria isso, muito obrigado. Uma boa noite a todos.
Convido o vereador Marcos Vargas para fazer uso da tribuna.
Boa noite a todos. Em nome do meu amigo Clonaldo, cumprimento todos os demais colegas. Não com minha esposa, as mulheres presentes, com a Karina, senhora da casa, senhor Jair, mais uma vez presente aqui junto conosco. Vamos ser breve, só relatar como o nosso colega Nelson já comentou a respeito do problema que tivemos com a água nesse final de semana. A gente foi cobrado, foi falado, alguém foi mandado nos privado aí a questão de do momento que foi aprovado e que não se resolveu muita coisa. Foi falado também a respeito do atendimento do senhor Miguel, né, que não foi muito cordial com a pessoa que reclamou. Então a gente vem aqui em nome da população pedir para que todos, não só ele, mas todas as pessoas que trabalham em órgãos públicos, que estão ali, não estão de graça, estão recebendo para fazer o serviço. Então, que pelo menos atendam a população com dignidade, que a população também não está pedindo nada de graça. Todos nós pagamos a nossa água, e agora bem paga, porque deu um salto muito bom o valor da água por mês. A gente entende que as coisas subiram, porém, quando teve a votação, a gente falou, deixou bem claro que não seria essa a solução, porém foi aprovado e as reclamações continuaram e os valores continuam subindo e não, a solução são poucas. Então, são por esses motivos que a gente muitas vezes pede mais atenção aí do pessoal que está à frente desses órgãos públicos aí, que dê atenção à população, porque ninguém está pedindo nada de graça, está todo mundo pagando e merece respeito as pessoas que estão pagando por esse serviço. E dizer também, eu lembro que quando foi aprovado o aumento, foi falado que teria um relatório, uma prestação de conta, que o SAI estaria fazendo essa casa de leis. Até hoje eu não vi essa prestação, não vi esse
esse trabalho ser apresentado nessa Câmara de Vereadores. Então, eu peço aí que, encarecidamente, que o pessoal da SAI possa fazer essa prestação de conta, possa vir a essa Casa de Leis explicar o que está acontecendo, aonde está indo esses recursos, porque no momento que foi aprovado o aumento, foi comentado que teria essa prestação de conta, teria essa clareza, e esses vereadores que aqui estão estariam cobrando eles essa prestação de conta. Por isso, até hoje não veio, estamos aqui hoje fazendo essa cobrança para que isso venha acontecer, para a gente entender o que está acontecendo com a SAI. Respeito da bomba, como o nobre presidente falou da outra vez também, foi ver a resposta do Poder Executivo, dizendo que não entendia para que ter uma bomba reserva. O exemplo teve aí final de semana para ele entender o porquê teria que ter uma bomba reserva, né? Nem precisou passar muitos dias para entender o porquê dessa bomba reserva que tinha sido pedido em indicação do nobre presidente e do nobre vereador Canaldo. E no mais, dizer também...
Só para corrigir o senhor, foi eu, o vereador Pedro Alessandro.
Desculpa. Beleza. Mas a indicação foi feita, a resposta, o senhor estava presente para entender como foi a resposta do executivo. E dizer também, a respeito das estradas aí, que não é só nome já assim, essa estrada aqui, aqui que está com problema, já recebi várias reclamações da região aqui do lado da Tupibarão, aquele outro linha que dá acesso, que sai lá naquela, que vai para Ponte Gaúcho, que liga para a Fazenda Grovera, o pessoal já me cobraram, já me pediram, eu falei que a gente está tentando ver na medida do possível, estamos passando aí para o executivo, porém não está fácil de acontecer. E mais uma vez, como o nobre colega Nelson falou, vamos todo mundo aí que tem a sua religião e pedir a Deus para que Deus nos ajude, que é onde a gente está se pegando ultimamente, né? Na Ipiranga do Norte, pedindo para que Deus nos dê chuva ou chuva suficiente só para a produção da nossa lavoura, porque se chover um pouco a mais nas estradas, vai produzir e vai ficar dentro da lavoura, que não vai ter condições de tirar. Também positivo dizer que a gente está aqui muitas vezes fazendo o possível para levar as coisas certas aí da população, e tem muitas pessoas de fora que não estão enxergando o trabalho do vereador. Não vê o esforço que a gente se une, que a gente faz para atender algumas reivindicações aí da população, e só sabem criticar. Igual hoje mesmo foi falado para nós que vereador não anda na estrada, que vereador não sabe o que é uma estrada ruim. Até saber a gente sabe, né? Mas a gente não, só se a gente começar a levar uma patrola junto na hora da visita e já ir arrumando, porque a gente acha os problemas, fala, mas não se consegue arrumar. Então a população tem que entender que o vereador vai continuar fiscalizando, vai continuar trabalhando, porém quem tem que fazer não somos nós, nós não conseguimos fazer. Nós não temos esse poder de estar fazendo essas obras. Então, não tem esse poder de estar arrumando essas estradas. Então, seria só esse lembrete aí que nós temos que deixar aí, que a população possa continuar cobrando o vereador, porque nós somos a porta-voz da população. Nós que conseguimos ter acesso aos órgãos, que eles nos atendem. Então, continue reclamando, continue passando. Porque da mesma maneira que eu cobri aqui o atendimento das pessoas que trabalham no setor público, eu também vejo que cada vereador, por mais que seja criticado, ou por mais que o pessoal fale, a gente está ganhando com isso, a gente ganha para estar aqui representando a população. Então temos que ouvir realmente as reclamações e temos que levar a quem é de direito. Porque realmente a gente só está levando as respostas que estão vindo poucas. Porém, não vamos desistir. E vamos continuar nessa luta, vamos continuar levando e procurando sempre o melhor para o Ipiranga. Seria isso, senhor presidente, e tenha uma ótima semana a todos.
Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 024 de 2018 do Poder Executivo. Lei de Diretrizes Orçamentárias, LBO.
Só um minuto. Aí, certo.
Projeto de Lei 024, de 31 de agosto de 2018, dispõe sobre diretrizes para a elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019 e das outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, previstas no artigo 19, incisos 10, artigos 53, inciso 1º, todos da Lei Orgânica Municipal, encaminha à Câmara Municipal para apreciação e votação do projeto de lei.
Por favor, só lê também a mensagem.
Certo.
Mensagem justificativa do projeto de lei 024/2018. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei em anexo, em que nessa oportunidade temos a satisfação de remeter à Casa Legislativa para que seja apreciado e votado pelos nobres integrantes desse poder, dispõe sobre as diretrizes para elaboração da lei orçamentária para o exercício de 2019 e das outras providências. O presente projeto tem a finalidade principal de apresentar as metas prioridades da administração pública municipal, as normas e parâmetros de orientação para a elaboração da Lei Orçamentária Anual, LOA, bem como as metas anuais relativas às receitas, às despesas, aos resultados nominal, primário e ao montante da dívida pública. A sua elaboração obedecer os dispositivos constitucionais estatuídos nos parágrafos 2º do artigo 165, bem como disposto no artigo 4º da Lei Municipal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, em todos os seus requisitos. É dever do Poder Executivo, para com a população, apresentar projeto de lei que reflita os anseios da população, bem como os compromissos apresentados no plano do governo da atual gestão. E com essa preocupação, construímos o plano plurianual 2018-2021. A LDO, por se situar em uma posição intermediária entre as diretrizes, objetivos e metas definidas no PPA e a previsão da receita fixada das despesas próprias da LOA, cumpre o papel de balanceamento entre a estratégia traçada no início do governo e as reais possibilidades que vão se apresentando ao longo dos anos de implementação do plano plurianual. É uma peça obrigatória da gestão fiscal, responsável por imprimir mecanismos de controle e de monitoramento constantes para a elaboração e execução do orçamento anual. O projeto de lei em referência, que tem caráter anual, deve ser pautado e aperfeiçoado de modernidade de gestão pública, buscando efetivamente a implementação das políticas públicas. Seus dispositivos apresentam avanços importantes para a causa pública. Essa casa, senhores vereadores, como representa leal do povo, representante leal do povo, também está inserida nesse modelo. E neste momento, onde são apresentadas as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2018, é importante destacar o relacionamento responsável de todos os poderes e órgãos auxiliares com o poder executivo pautado pelo interesse público. Nesse sentido, é válido destacar a importância da LRF, que obriga o estabelecimento de metas fiscais no instrumento de planejamento, PPA, LDO e LOA, o que vem provocando uma alteração na cultura fiscal do país. A introdução de regras mais severas para a elaboração dos orçamentos e ainda a troca de informações entre os diferentes níveis do governo tem demandado maior capacidade de monitoramento dos governos e do Poder Legislativo, por meio de tribunais de contas, com o objetivo de criar o compromisso de uma gestão fiscal responsável. Os indicadores fiscais sinalizam um horizonte financeiro equilibrado, permitindo segurança na condução dos gastos públicos municipais. O anexo de metas prioridades demonstra quais programas e ações são prioritárias e que terão procedência na elaboração dos recursos no orçamento do exercício subsequente. A administração municipal busca a concretização das ações propostas, evitando a interrupção dos trabalhos anunciados como prioritários. Os anexos de metas fiscais e riscos fiscais demonstram os valores a ser expressos de maneira a traduzir a transparência das contas públicas e a possibilidade da ocorrência de eventos que venham a impactar negativamente. Diante do exposto, solicitamos aos ilustres senhores membros desta Casa Legislativa que certamente saberão dar a devida atenção ao texto, aperfeiçoando se assim julgar necessário, considerações especiais quanto à aprovação da matéria em apreço. Continuamos à inteira disposição do Legislativo Municipal para quaisquer outros esclarecimentos ou justificativa que Vossas Excelências julgarem necessário. Gabinete do Prefeito de Ipiranga do Norte, Estado do Mato Grosso, aos 31 de agosto de 2018, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura dos pareceres.
Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator, Ilir Cavazinho. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Obras, Urbanismo, Serviços e Bens Municipais. Relator, Jacir Laureano Maria. 2 votos favoráveis e 1 voto ausente. Parecer da Comissão de Ordem Social, Saúde, Educação e Cultura. Relator, Marcos Augusto. Voto, 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator, Nelson Viner. Voto, 3 votos favoráveis.
Debate.
Só pedi a aprovação dos nobres colegas aí, presidente.
Então, só lembrando, né, que esse projeto foi apresentado a essa casa, foi feita audiência pública tanto pelo Executivo quanto pelo Legislativo. O projeto já foi bastante estudado e debatido, tem todos os pareceres necessários e dessa forma a gente coloca agora em votação. Lembrando que será votação única, os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Então, projeto de lei número 024/2018 do Poder Executivo, lei de diretrizes orçamentárias, aprovado pela unanimidade. Encerramento da sessão, passa a palavra para as considerações finais o vereador Nelson Fernandes.
Só mais uma vez aqui agradeço a presença de todos e desejar aos nobres companheiros e todos os presentes uma ótima semana a todos e fiquem com Deus.
Vereador Júnior. Vereador Estrada.
Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todo que está aí, o pessoal da casa, os meus vereadores, e que nós tenhamos uma boa semana e outras semanas e mais anos, e tudo bem para todos os senhores. Muito obrigado.
Vereador Cleonaldo.
Quero aqui desejar aqui uma boa noite ao nosso amigo Dejaí. Está aí os demais presentes, desejar a todos uma ótima semana e pedir também para Deus que abençoe todos nós, né? E também deixar um convite aí para o pessoal que está nos assistindo, que amanhã tem uma reunião às 7 da noite aqui na Câmara, gente, e é muito importante a presença de todos, tá? Que é sobre aquele projeto que é uma polêmica, tem uns 4, 5 meses aí do... sobre a... os entulhos que tem que... carga de barro, tudo isso aí vai ser discutido amanhã. Então a gente pede que a população venha dar as suas opiniões, que isso é muito importante, tá? E desejar a todos uma ótima semana, que fiquem todos com Deus. Muito obrigado.
Vereador Fabiano.
Desejar uma boa noite a toda a população de Piranga do Norte aí. né? Agradecer o vereador Nelson, que sexta-feira teve de aniversário, a gente participou lá, parabéns, Deus continue abençoando o senhor e sua família, e dizer novamente que isso que o vereador Cronaldo falou é verdade, que a população compareça amanhã para poder saber como vai funcionar a questão do maquinário. Obrigado.
Vereador Jaci.
Senhor presidente, eu cumprimentar o nome dos demais vereadores, cumprimentar aí em nome da população que faz presente aí a minha esposa, em todas as mulheres, em nome de todas as mulheres, cumprimentando aí minha esposa, por tanto tempo que não vem, agora que não sou ruim de novo, está animada, está vendo o que está acontecendo, as estradas estão aí, logicamente, vem que eu nem as estradas, né? Estrada, iluminação. Cumprimentar o doutor Juliano, o funcionário aí, nome da Camila. Também queria só dizer que, para todos os vereadores, que se prepara, que está começando a chuva e os agricultores vão vir para cima, vão vir com tudo. Eles vêm com tudo porque o que eles pedem de nós é estrada. Eles não pedem outra coisa, eles pedem estrada, paga afetada, agora estão pagando afetada dois. Um absurdo ter descontado os agricultores e nem estrada não estão conseguindo dar para eles. Esse é o grande problema. Então, na verdade, nós temos que encarar e não adianta nós conseguir a raia, eleito pelo povo, representante do povo, então nós temos que cobrar. Nós temos que cobrar porque os agricultores esperam que nós estraga. E nesse exato momento, nós não estamos tendo estrada para dar para eles. É lamentável. Quero desejar uma semana abençoada a todos que fazem presente, o pessoal do Facebook que acompanha aí, os internautas. Uma semana abençoada e que fiquem todos com Deus.
Vereador Marcos Vargas.
Desejar uma ótima semana a todos, que todos fiquem com Deus, todos que estão nos acompanhando aí pelas redes da internet, Facebook, WhatsApp da vida aí. Todos tenham uma ótima semana, todos abençoados por Deus.
Vereador Luiz.
Só desejar uma boa noite a todos, senhor presidente.
Então, queria também agradecer a presença de todos, né? É uma satisfação a presença de senhores e senhoras aqui nessa casa, nos acompanhando. Apesar da pequena presença, mas tem pessoas que nos acompanham constantemente, como o nosso amigo aqui, que é fiel, Dejaí. E gostaria também de reforçar, principalmente para os internautas que estão nos acompanhando pelas redes sociais, o que já foi relembrado pelos vereadores Cleonaldo e Fabiano, da realização amanhã às 19 horas aqui na Câmara de Vereadores, da audiência pública, que é para tratar justamente sobre aquele projeto de recolhimento de entulhos, carga de terra, uma série de serviços que são realizados pelos maquinários do município. Então essa é uma oportunidade que a população tem de dar sua opinião, de trazer o seu ponto de vista, para que a gente possa, posteriormente a essa audiência pública, estar colocando o projeto em votação. O que provavelmente irá acontecer, como a audiência pública será realizada amanhã, provavelmente o projeto será colocado para votação na próxima segunda-feira. E o que nós, vereadores, queremos é justamente ouvir a opinião da população, para que a gente possa votar esse projeto de forma a atender os anseios da população. Por isso que a gente convida, está sendo feita a divulgação pelo carro de som nas ruas e também pelas redes sociais. Não deixem de participar. Essa é a hora que o cidadão precisa realmente dar sua opinião, para que depois os vereadores possam estar votando o projeto e que esse projeto seja, digamos assim, venha de encontro com o interesse da maioria da população. Não tendo mais nada a tratar, agradeço a todos os presentes e aos que nos acompanham pelo Facebook. Uma boa noite, uma boa semana e que Deus abençoe a todos.